em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós fez homem, que por nós morreu e ressuscitou, que por nós intercede junto do Pai, esteja convosco. Queridos irmãos, muito bom dia para todos. Sede bem-vindos a esta celebração à qual o Senhor nos chama. Cumprimento quantos se encontram neste santuário de Nossa Senhora dos Remédios e saúdo afectuosamente quantos nos acompanham através da Rádio Clube do Lamego, que leva a transmissão desta Santa Missa a tantos locais da nossa cidade, do nosso país e até do nosso mundo, pensando especialmente nos que estão doentes, em casa, no hospital, nos que se encontram na prisão, nos que estão em viagem, nos nossos imigrantes, em qualquer circunstância, sejam bem-vindos à casa da Mãe, a vossa casa também. Estamos no 31º domingo do tempo comum, como é dia 2 de novembro, é o dia da comemoração dos fiéis defuntos. Depois de termos estado ontem a celebrar a solenidade de todos os santos, hoje é a vez de assinalarmos a comemoração dos fiéis defuntos. São tempos de muita saudade, de muita nostalgia, de muito pranto, de muita lágrima, também de muita fé, de muita oração e de muita esperança. Quem habitará na casa do Senhor? É isso que nós queremos, é esta pergunta que nós queremos responder com a nossa vida, através do nosso comportamento. A missa é o mistério pascal, o mistério da passagem da morte para a vida. A vida é mais forte que a morte. Vamos pedir perdão ao Senhor das nossas culpas e hoje vamos fazê-lo através da aspersão da água batismal. Invoquemos, irmãos caríssimos, a Deus nosso Pai, para que este rito da expressão reavive em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida nova. Deus, Criador, que na água e no Espírito destes forma e imagem ao homem e ao universo, dizemos todos, purificai e abençoai a vossa Igreja. Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação, purificai. Espírito Santo, que da fonte batismal da Igreja nos fizestes renascer como novas criaturas, purificai e abençoai a vossa Igreja. Deus omnipotente, que nos sinais sagrados da nossa fé renovais os prodígios da criação e da redenção, abençoai esta água e dai a todos os que renasceram no batismo a graça de serem anunciadores e testemunhas da Páscoa que se renova na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Omnipotente, nos purifica do pecado e pela participação na Eucaristia nos torna dignos de participar na mesa do seu reino. Oremos. Senhor, que pela vitória do vosso Filho sobre a morte o exaltastes no reino da glória, concedei aos nossos irmãos defuntos que, libertos desta vida mortal, possam contemplar-vos para sempre como seu Criador e Redentor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Amém. Apesar das sombras do presente, Deus semeia em nós grandes doses de esperança para o futuro. O Senhor há de tirar o véu de luto que cobria todos os povos e destruirá para sempre a morte. Vamos escutar o livro do profeta Isaías.
Leitura do livro de Isaías. Sobre este monte, o Senhor do Universo há de preparar para todos os povos um banquete de manjar suculentos. Sobre este monte há de tirar o véu que cobria todos os povos, o pano que envolvia todas as nações. Ele destruirá a morte para sempre. O Senhor Deus enxaguará as lágrimas de todas as faces e fará desaparecer da terra inteira o opróbrio que pesa sobre o seu povo. Porque o Senhor falou, dir-se-á naquele dia, eis o nosso Deus, de quem esperávamos a salvação. É o Senhor, em quem pusemos a nossa confiança. Alegremos-nos e rejubilemos, porque nos salvou. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
O segredo da nossa felicidade antes e depois da morte está na união com Jesus. Se, como acreditamos, Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus levará com Jesus aqueles que tiverem morrido em união com Ele. Vamos escutar a primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos defuntos, para não vos contristardes como os outros que não têm esperança. Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, do mesmo modo, Deus levará com Jesus os que em Jesus tiverem morrido. Eis o que temos para vos dizer, segundo a palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor, não precederemos os que tiverem morrido. Ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos, os que tivermos ficado, seremos arrebatados juntamente com Ele sobre as nuvens, para irmos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Palavra do Senhor.
Que desceu do céu, quem comer deste pão viverá eternamente.
O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: Como pode ele dar-nos a sua carne a comer? Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como dos vossos pais que o comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Por este Santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Pessoas que se encontram de pé, se quiserem acomodar-se, têm aqui alguns lugares à frente, estejam à vontade. Os queridos irmãos, uma palavra muito breve e muito simples. Muito difícil já é conseguir palavras para dizer a vida. Como haveria de ser fácil encontrar palavras para dizer a morte. Como dizer aquilo que não se diz? Como falar daqueles que já não falam? E apesar disso, tanto se diz sobre a morte, tanto se escreve sobre a morte. A título de exemplo, se colocarmos a palavra morte no motor de busca Google, seremos logo surpreendidos com 184 milhões de entradas. 184 milhões de entradas sobre a morte. De certa forma, até se entende que assim seja. A morte encerra este paradoxo inultrapassável. Sendo o mais distante, acaba por ser também o mais próximo. Nada é mais contrário à vida do que a morte, e não obstante, nada está tão perto da vida como a morte. Ela entra em nossa casa, senta-se à nossa beira, caminha ao nosso lado, até que um dia nos abocanha e nos leva com ela. Sabemos que morremos desde que nascemos. A bem dizer, começamos a morrer no momento de nascer. Benjamin Franklin até observou com evidente sarcasmo que só temos duas coisas certas: a morte e os impostos. Como diz o povo, a morte é certa, só a hora é incerta. E parafraseando o conhecido político, sabemos que iremos morrer, só não sabemos quando. De uma coisa podemos ter a certeza: por muitos anos que vivamos, hoje estamos mais perto do dia da nossa morte do que estávamos ontem. A morte convive conosco. O mais estranho vai se convertendo no mais íntimo. A morte acena-nos desde sempre, ameaça-nos com frequência. É verdade que vai colecionando muitas derrotas na dura batalha que travamos com ela. Somos capazes de vencer a morte muitas vezes, mas quando ela vence, basta-lhe vencer uma vez. É uma vitória sem remissão, é um triunfo que não admite desforra. Quem não treme diante da morte? Quem não estremece perante a recordação dos mortos? Até Jesus chorou quando morreu. Até Jesus chorou quando soube da morte dos seus amigos. A morte é mesmo assim, sempre eficaz, embora não muito constante na sua forma de agir. Umas vezes vem de repente, sem avisar. Outras vezes vai dando sinais de que está para vir. Em qualquer caso, é impiedosa, inclemente, implacável. Quando chega, torna-se inapelável. Não admite discussões, nem concede segundas oportunidades. A morte deixa-nos atónitos e completamente afónicos. Palavras para quê? Tudo isto pertence ao mistério. É por isso que o nosso lugar na morte devia ser o silêncio. Acerca da morte, as palavras morrem nos lábios e os pensamentos como se secam na mente. Mas não é só a morte que impõe silêncio. A esperança também não costuma falar. A esperança acompanha-nos na vida e nem diante da morte dá sinais de desistir. Alguns acham melhor afastar a morte do pensamento e afastar o pensamento da morte. Hans Küng notou que a morte se converteu no grande tabu dos nossos tempos. Mas que adianta afastar o pensamento da morte e afastar a morte do pensamento? Quando ela resolve vir, ninguém a detém. Há alturas do ano em que tudo nos lembra a morte. Os inícios de novembro, época de colheita, são tempos de nostalgia, tempos de recordação, tempos de imensa saudade. São tempos em que as lágrimas descem à terra onde repousam muitos que conhecemos, à terra onde jazem tantos que nunca deixamos de lembrar e amar. O grande ponto de encontro por estes dias é o cemitério. É no cemitério que os vivos mais se encontram. É no cemitério que os vivos se encontram por causa dos mortos. É no cemitério que os mortos parecem sobreviver na recordação feita pelos vivos. De certa forma, o cemitério é o lugar onde os mortos pós-vivem e os vivos pré-morrem. Sentimos que onde os mortos já estão, nós um dia também estaremos. Os vivos começam a partir para a eternidade com os que já morreram, e os mortos continuam a ficar do tempo com os que ainda vivem. Numa lápide foi encontrado este verso: ó tu mortal que me vês, repara bem como estou. Eu já fui o que tu és, e tu serás o que eu sou. Este intercâmbio entre mortos e vivos foi celebrizado por Saint-Exupéry. Aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. É por isso que, como observava Eduardo Lourenço, nós não enterramos os mortos. Os mortos é que se enterram em nós. Percebe-se, por conseguinte, que Santo Agostinho não considerasse os mortos como ausentes. Dizia ele que aqueles que nos deixaram não estão ausentes, apenas invisíveis. Têm os olhos cheios de glória, fixos nos nossos cheios de lágrimas. E não há dúvida de que nestes dias as nossas lágrimas falam mais, muito mais que os nossos lábios. Para quem acredita, este não é nenhum dia de finados, mas o dia da comemoração dos fiéis defuntos, o que é muito diferente. Finado vem de fim, ou seja, indica alguém que se finou, alguém que acabou. Ora, nós acreditamos que quem morre continua vivo na eternidade. Já defunto vem do verbo fungor, que quer dizer cumprir. Defunto é, portanto, o que cumpriu, o que cumpriu a etapa terrena da vida e já está na fase eterna da existência. No meio de tudo isto, reconheçamos que as palavras são o que menos importa. Contudo, elas podem ajudar-nos a perceber o que está em causa. E com efeito, todos nós sentimos que os nossos mortos não estão mortos. Eles sobrevivem. Sobrevivem em Deus e sobrevivem em nós. Desde tempos muito recuados, a Igreja fez-se eco deste sentimento geral. No Ocidente, a partir do século VII, havia o costume de dedicar um dia à oração pelos defuntos nos mosteiros e em muitas outras igrejas. No século IX, um liturgista chamado Amalário Simpósio, ou Amalário Fortunato, promoveu os ofícios dos mortos logo a seguir aos ofícios dos santos. Foi, entretanto, o abade de Cluny, Santo Odilon, quem decidiu colocar, talvez no ano 998, a comemoração dos fiéis defuntos a 2 de novembro. Tendo começado pelos mosteiros desta ordem religiosa, esta celebração foi se estendendo a toda a Igreja entre os séculos 13 e 14. Este é um tempo em que o tempo como se autossuspende para nos fixarmos para lá do tempo. Os nossos familiares e amigos não estão sob a terra, mas além tempo. Daí que este seja o tempo em que o tempo se senta. Só a eternidade parece voar. Há uma espécie de permuta, de troca. O tempo aloja-se na eternidade, e a eternidade como que decide acampar no tempo. Assim sendo, Aproveitemos estes dias também e sobretudo para meditar, para rezar. Os outros necessitam e nós também precisamos. Os outros necessitam de sufrágio e nós precisamos de conversão. Na oração, os vivos como que se enlaçam com os mortos e os mortos como que se entrelaçam com os vivos. Os mortos ficam mais vivos sem que nós, os vivos, nos sintamos antecipadamente mortos. Afinal, a morte não é o fim. Muito termina com a morte, mas muito também começa com a morte. É a fé que tudo muda, é na fé que tudo se transfigura. Na fé, nem a morte é o fim. A morte é como uma porta, fecha a vida terrena e abre-nos para a vida eterna. Como dizia o teólogo Hansus von Balthasar, Cristo é o fim sem fim. Em Jesus Cristo, a morte já não é morte. A morte de Cristo foi uma morte morticida, uma morte que matou a morte, uma morte que foi vencida pela vida. Só quem morre ressuscita, só quem dá a vida alcança a vida. A vida só se tem quando se dá. É assim que em Jesus Cristo a morte não é termo, é passagem, não é fim, é trânsito. Termina o ciclo da nossa vida terrena, começa o ciclo da nossa vida eterna. Quem participa nas missas ezequiais e na missa de hoje, por exemplo, nota que uma das afirmações mais significativas de um dos prefácios é a que proclama que a vida não acaba, apenas se transforma. O que talvez não se saiba é a origem desta afirmação. Ela vem já do século III e pertence a uma mãe. As mães são sempre sábias. Foi a mãe de São Sinforiano, que vem do filho a ser julgado pelo crime de ser cristão, o confortou com estas palavras: renova a tua constância. Não podemos temer a morte que nos leva com certeza à vida. Mantém alto o teu coração, meu filho. Olha para aquele que reina nos céus. A vida não acaba, apenas se transforma. Hoje a vida não te é tirada, é mudada numa vida melhor. A fé, até para a morte, tem uma solução. Para quem crê, a vida não acaba na morte, não se transforma em morte, transforma-se a partir da morte. No fundo, viver é um contínuo transformar-se a que nem a morte põe fim. A vida é uma viagem rápida. Nas viagens, é nas partidas que começamos a chegar e é nas chegadas que nos preparamos para novamente partir. Também na vida, é ao nascer que começamos a morrer e é na morte que acabamos definitivamente de nascer. Uma pergunta se impõe então: para que tantas angas? Para que tantos ódios? Para que tanta maldade? Tudo isto acaba com a morte e nada disto contribui para a felicidade que desejamos possuir além da morte. Não há céu sem terra. Não façamos da terra uma negação do céu. Façamos de cada momento vivido na terra uma construção da felicidade que esperamos saborear no céu. Não magoemos ninguém, não atropelemos a vida de ninguém. Quando nós partirmos, que o nosso rasto tenha o sabor da bondade. Só o bem diz bem, só o bem faz bem. Não esqueçamos que eternidade não é só o que vem depois do tempo. A eternidade começa no tempo. Afinal, O céu existe mesmo e começa na terra quando se põe em prática o Evangelho que Jesus espalhou pela terra. Quem está com Jesus antes da morte estará em Jesus na vida depois da morte. Aparentemente vivemos para morrer, em Cristo, porém, morremos para viver. É doloroso o caminho até à morte, mas vale a pena atravessar a morte sabendo que vamos ao encontro definitivo daquele que venceu a própria morte. Aqueles que choramos neste dia, do princípio até ao fim, estão à nossa espera para a grande festa, no dia que não tem fim. Seja louvado nosso Jesus Cristo. E neste dia, professemos ainda com mais fé e intensidade a nossa fé na vida eterna. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho será glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja, uma santa católica e apostólica, professo só o batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Irmãos e irmãs, na confiança e no recolhimento, oremos por todos os fiéis defuntos que morreram na paz do Senhor, e digamos com fé e humildade, Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos.
Pelos defuntos da nossa paróquia e das nossas famílias, oremos, irmãos.
Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos.
Pelos que choram a morte de alguém a quem amavam, oremos, irmãos.
Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos.
Pelos doentes que mais sofrem e estão prestes a morrer,
Senhor, oremos, dos vivos, irmãos, e dos mortos, ouvi-nos.
Por todos aqueles que ajudam os moribundos e os aliviam,
Senhor, oremos, dos irmãos, vivos e dos mortos, ouvi-nos.
Pelos que enxugam as lágrimas que choram, oremos, irmãos.
Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos.
Pelos que levam o pão do céu aos doentes e os confortam,
Senhor,
oremos, irmãos.
Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos.
Pelos que se alimentam do corpo do Senhor durante a vida, oremos, irmãos.
Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos.
Pelos que dão testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, oremos, irmãos.
Senhor dos vivos e dos mortos, Deus eterno e omnipotente, Senhor dos vivos e dos mortos, pela vossa clemência e por intercessão de todos os santos, concedei àqueles por quem oramos, vivos e defuntos, o perdão dos seus pecados e a vida eterna por Cristo nosso Senhor.
A encarnação do Filho de Deus mostra bem como Deus, quando dá, dá tudo. Onde está o Filho, está também o Pai e o Espírito Santo. E a nossa oferta, mais que uma quantia em dinheiro, revela a entrega da nossa vida ao nosso Deus. Música.
oremos. Recebei benignamente, Senhor, esta oblação em favor de todos os vossos fiéis que adormeceram em Cristo, e fazei que, libertos dos laços da morte, por este sacrifício de salvação, mereçam entrar na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E se a certeza da morte nos entristece, conforta-nos a promessa da imortalidade. Para os que creem em vós, Senhor, a vida não acaba, apenas se transforma. E desfeita a morada deste exílio terrestre, adquirimos no céu uma habitação eterna. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Infinita misericórdia, humildemente vos suplicamos por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que vos digneis aceitar e abençoar estes dons, esta obsessão pura e santa. Nós vos oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Dai-lhe a paz e congregai-a na unidade, defendei e governai em toda a terra, em comunhão com vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo António, e todos os bispos que são fiéis à verdade e professam a fé católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, destes vossos servos e servas que estão aqui presentes, cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem esse sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, pela redenção das suas almas, para a salvação e segurança que esperam, ó Deus eterno, vivo e verdadeiro. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a quem pedimos, sobretudo, por quantos estão doentes ou em tratamentos, e também a de São José, seu esposo, e dos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e de todos os santos, designadamente São Malaquias e São Pio Pirandelli, que hoje se comemoram, por seus méritos e orações, concedei-nos em tudo e sempre auxílio e proteção. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família vos apresentamos. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Santificai, Senhor, esta oblação com o poder da vossa bênção e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e levantando os olhos ao céu para vós, deu o seu Pai Todo-Poderoso, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, da sua ressurreição de entre os mortos, da sua gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, com o vosso povo santo, dos próprios bens que nos destes, oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito, santo e imaculado, o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Olhai com benevolência e agrado para esta oferenda e dignai-vos aceitá-la, como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa oferenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. Lembrai-vos, Senhor, dos nossos irmãos que partiram antes de nós, marcados com o sinal da fé, e agora dormem o sono da paz. Lembremos especialmente as vítimas da fome, dos atentados, dos acidentes, das epidemias, do purgatório, todos os fiéis defuntos, e também de forma especial Maria e Hermínia Vingadas de Oliveira e o Senhor Padre Melchior Pinto Coelho. Concedei-lhe, Senhor, a eles e a todos que descansam em Cristo, o lugar da consolação, da luz e da paz. E a nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, admiti-nos também na Assembleia dos Bem-Aventurados Apóstolos e Mártires, João Batista, Estevão, Matias, Bernabé e de todos os santos. Recebei-nos em sua companhia, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por Cristo, nosso Senhor, criais todos os bens, dais vida, os santificais, abençoais e distribuís por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Que o amor de Cristo, que por nós nasceu, viveu e morreu, dissipe todos os mal-entendidos, que nos separam e faça de nós um povo de irmãos.
Saudai-vos na paz de Cristo. Paz seja consigo. Paz seja consigo. Os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
O amor de Deus faz-se criança, o amor de Deus permanece, hoje ainda sob a forma de pão. Comungar o corpo e o sangue do Senhor é tomar parte na vida daquele que nasceu para nos salvar.
Em cada dia, a cada instante, Tu nos surpreendes, Senhor. Estás sempre a surpreender-nos. Em cada dia, a cada instante, vens ao nosso mundo, vens à nossa terra, vens à nossa casa e levas tanta gente. Para nós, é tudo inopinado e desconcertante. Estamos sempre impreparados para acolher a notícia. Mas afinal, alguma vez estaríamos preparados? A morte chega sempre cedo para os nossos desejos. Mas Tu, Senhor, sabes bem o que fazes. Se vens chamar, é porque assim o entendes. Sabemos que não retiras ninguém do nosso convívio. Sentimos a falta, choramos a partida, mas contamos sempre com a presença de quem parte. Em Ti, todos continuam connosco. Contigo, todos permanecem ao nosso lado.
Obrigado, Senhor, pela vida dos que já partiram. Obrigado pelo seu testemunho, pela sua ilimitada dedicação. Todos trabalham até o limite. Muitos rezaram até ao fim. Serviram até ao último momento e entregaram-se até ao derradeiro instante. Nós te bendizemos, pois, pela oferta das suas vidas. Dá-nos força e fé para sermos dignos da sua generosidade. Na tua bondade, recebe estes teus servos bons. Obrigado, Senhor, por nos tê-los dado. Obrigado, Senhor, por os ter recebido. Obrigado por nos presenteares com o seu testemunho. Os nossos familiares e os nossos amigos não morreram. Na morte, eles vivem para sempre. Vivem em nós e vivem em Ti, Jesus.
Derramai, Senhor, a abundância da vossa misericórdia sobre os nossos irmãos defuntos, pelos quais vos oferecemos este sacrifício. Vós que lhes destes a graça do batismo, dai-lhes a plenitude da alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Como habitualmente a Rádio Clube do Lamego disponibiliza na sua página da internet em formato podcast a gravação desta Santa Missa e também quem quiser, ainda que virtualmente, continuar a visitar o nosso santuário, pode fazê-lo através da página do Facebook. Como avisei logo à tarde, dada a circunstância de haver muitas celebrações nos cemitérios, não haverá aqui oração comunitária. E também recordo que nestes primeiros 8 dias de novembro, nas devidas disposições, estando na graça de Deus e cumprindo as orações que a Santa Igreja nos pede, podemos lucrar indulgências plenárias pelos nossos irmãos falecidos. Em cada dia teremos aqui o mês das almas no horário habitual. Passamos deste tempo um tempo de fortalecimento da fé na vida eterna e de disponibilidade para que a nossa vida no tempo seja já uma antecipação gozosa da vida na eternidade. Que a nossa fé nunca desfaleça, que a nossa vontade se fortaleça na comunhão dos mistérios de Cristo e aqueles que estão na eternidade continuam sempre unidos a nós. A todos, meus queridos irmãos, desejo um bom domingo, votos também de uma semana muito feliz. O Senhor esteja convosco. Deus de toda a consolação, que na sua infinita bondade criou o homem e pela ressurreição do seu Filho unigênito vos deu a esperança de com ele ressuscitar, vos conceda a sua bênção. A nós, ainda peregrinos neste mundo, conceda ao Senhor o perdão de todos os pecados e dê a todos que já morreram o lugar da luz e da paz no seu reino celeste. Para que todos nós que acreditamos em Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitado de entre os mortos, vivamos com Ele na alegria que não tem fim. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos o Senhor.